Em destaque, o português Antônio Guterres será o novo secretário-geral da ONU. Ele assume o cargo no dia 1º de janeiro. E de Lisboa, Sena Santos faz um retrato de Antônio Guterres. Um português humanista, determinado, sem inimigos, fazedor de pontes e que vai dirigir a ONU.
É a Beatriz e ouvinte da SBS. Há uma frase que António Guterres usa com frequência: as pessoas não são números. Nesta frase está uma marca da sua personalidade. Guterres é, sobretudo, um humanista. Por formação, ele é um engenheiro. Por empenho, militante social, também político e diplomata. Estuda em profundidade os dossiers e usa a inteligência que lhe é reconhecida para procurar soluções inovadoras. Assume-se um social-democrata que concilia os valores tradicionais da solidariedade e da justiça social com o reconhecimento da importância da iniciativa e da atividade individuais. É um moderado, tem 67 anos de idade, completados em 30 de abril. Foi líder do Partido Socialista, primeiro-ministro de Portugal por 6 anos, alto comissário da ONU para os refugiados nos últimos 10. Fala-se com ele e encontra-se sempre extrema afabilidade e grande respeito humano pelas pessoas. Ele gosta das pessoas, ele dá a mesma atenção aos excluídos, aos desvalidos na margem da sociedade, como aos ricos, aos influentes, aos poderosos. Vemo-lo com a mesma naturalidade ao lado de estrelas planetárias, como por exemplo a sua amiga Angelina Jolie, a angariar fundos para soluções para os refugiados, como a dormir numa tenda de campanha, num acampamento de pessoas que fogem das guerras e dos conflitos, ou então numa cimeira de notáveis de alto nível. Sempre com a mesma fluência, aliás, poliglota, sempre com o mesmo à vontade, cultíssimo, viajadíssimo. Ele cultiva a atitude humilde. Nos dias logo a seguir a 6 anos como primeiro-ministro de Portugal, voltou, com a maior discrição, sem câmaras a acompanhá-lo, voltou a dar aulas gratuitas de matemática para pessoas, quase todas imigrantes de África, num bairro pobre na periferia de Lisboa. Fez sempre, ao longo da vida, militância social, quase sempre em ações ligadas a movimentos da Igreja Católica. Guterres é um cavalheiro de salão, mas também um amigo atento entre as populações dos bairros mais sem teto. Delicado, atencioso, mas também muito determinado. Pude testemunhar como, nos dias mais críticos de Timor-Leste, em setembro de 99, após o referendo pela independência, Guterres, então primeiro-ministro de Portugal, passou noites a fio, noites e madrugadas, com a equipa no gabinete, em mobilização total para acompanhamento da situação no terreno e contactos internacionais no esforço para parar a violência em curso em Timor-Leste. António Guterres era primeiro-ministro, Jorge Sampaio, presidente da República, ambos incansáveis. Na madrugada de uma sexta-feira, Guterres, depois de falar com Sampaio, fez um telefonema dramático para Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos da América. Todos sabiam a tragédia que estava em curso em Timor. Guterres, o que repetiu nesse telefonema foi: temos obrigatoriamente de intervir, temos de fazer parar aquele massacre, temos de fazer parar a violência. Guterres foi veemente e, de facto, no dia seguinte, o Conselho de Segurança da ONU, por convocatória dos Estados Unidos, reuniu-se de emergência e deu luz verde para a intervenção internacional de pacificação que teve, de resto, liderança australiana. António Guterres é um ativo buscador de consensos. Quem trabalha com ele reconhece-lhe qualidades intelectuais inequívocas. É um homem com grande sentido da prática e do concreto. Impressiona a paixão e o conhecimento profundo que tem da história do mundo. Comenta, por exemplo, o amigo Guilherme Oliveira Martins: num perfil de António Guterres cabe em primeiro lugar a exigência e o rigor, mas o que mais fascina nele é a paixão e o conhecimento aprofundado da história do mundo. Sou testemunha, diz Oliveira Martins, que é um ex-ministro de Educação, também das Finanças, presidente do Centro Nacional de Cultura, atualmente administrador da Fundação Gulbenkian. Diz ele que é testemunha de muitas centenas de horas a debater, como ninguém, desde a guerra do Peloponeso, ou de como os atenienses não quiseram ouvir Péricles, acabando por assim perder uma guerra em que eram à partida favoritos, até à queda dos impérios centrais, à fragmentação dos Balcãs, ou à evolução do Médio Oriente, com as mil peripécias em torno do crescente fértil. É um conhecedor, diz Oliveira Martins, conhecedor com enorme profundidade, não só dos acontecimentos, mas também das melhores análises dos mais experimentados historiadores. O diretor do Semanário Expresso, o mais influente em Portugal, Ricardo Costa, escreve que Guterres é o mais dotado político do Portugal democrático. Guterres é, sem dúvida, uma personalidade dialogante, profundamente empenhada na busca de consensos, tarefa que é solidificada e enobrecida pela sua formação intelectual e ética. Já aqui ficou notada a humildade, Humildade, precisamente, foi a palavra-chave na primeira breve mensagem de Guterres, um discurso de 3 minutos em português, repetido depois em inglês, em espanhol e em francês, um discurso após ter sido aclamado pelo Conselho de Segurança da ONU para secretário-geral.
Humildade face aos enormes desafios que nos esperam, à terrível complexidade dos dramas do mundo moderno, mas também a humildade que é necessária para servir. E, sobretudo, para servir os mais vulneráveis, as vítimas dos conflitos, do terrorismo, das violações dos direitos, da pobreza e das injustiças deste mundo. E a humildade para saber reconhecer a inspiração que vem da coragem e da generosidade de tantos e tantos trabalhadores das Nações Unidas e dos seus parceiros que afrontam os maiores perigos ao serviço da comunidade internacional.
Minutos depois de ser conhecido o resultado, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal, repetiria que Guterres é o melhor, que tem tudo para vir a mudar a ONU para melhor.
Louvor ao brilho, à inteligência, à humildade e à capacidade de servir, Sr. Engenheiro António Guterres, colocadas todas elas agora ao serviço da comunidade internacional. As Nações Unidas têm agora uma oportunidade única para se repensarem, para se reverem, para se reformarem ao serviço da comunidade internacional.
Marcelo também falou de orgulho, o orgulho português.
Orgulho de Portugal. E aqui o Presidente da República fala em nome de todas as portuguesas e todos os portugueses, manifestando o nosso orgulho muito fundo por ver um português excepcional, o melhor para o exercício do cargo, chegar onde nunca chegou qualquer cidadão da nossa pátria. O orgulho por podermos sentir retratado neste momento o que é a nossa vocação desde sempre, plataforma entre culturas, civilizações e continentes. É, por todas estas razões, um momento histórico para Portugal.
Em Portugal, há unanimidade na celebração desta eleição de António Guterres para a liderança da ONU. Não vou a ponto de dizer que é uma celebração comparável com uma vitória da seleção de futebol no Campeonato do Mundo, mas não falta muito. As circunstâncias desta última semana da escolha na ONU, com a entrada em cena à última hora de uma candidata búlgara patrocinada pela chanceler alemã, tocaram precisamente no orgulho nacional, com a ideia de uma manobra política que inflamou os ânimos e assim, quando a notícia da eleição de Guterres surgiu, a celebração portuguesa foi ainda maior, imensa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, obreiro de uma eficaz equipa diplomática, vê nesta eleição de Guterres uma ajuda a mais para que a língua portuguesa se torne língua de comunicação internacional.
Depende de Portugal continuar a fazer um trabalho que já hoje torna o português língua de trabalho em várias das agências das Nações Unidas e que há de tornar, mais ano menos ano, o português uma das, então, 7 línguas oficiais das Nações Unidas. Eu recordo que a primeira língua que o secretário-geral recomendado utilizou, o português, é a terceira língua indo-europeia mais falada no mundo, é a língua mais falada no Hemisfério Sul e é uma das 5 línguas mais faladas no mundo. E, portanto, é natural que, usando o português, António Guterres estivesse a usar uma das línguas globais do nosso mundo. Usou depois mais 3, mostrando até aí como a sua candidatura, e estou certo, o seu mandato, se orienta a candidatura e se orientará o seu mandato por aqueles que são os princípios das Nações Unidas. As Nações Unidas são uma organização criada para que os conflitos sejam resolvidos pela negociação, pelo compromisso e de forma pacífica e para que todos nós nos unamos em relação à defesa dos bens que são comuns, desde a natureza à liberdade da circulação e para que nós enfrentamos em conjunto os desafios que nos são comuns, as alterações climáticas, as migrações, os refugiados, por aí adiante.
Para Augusto Santos Silva, esta eleição de António Guterres tem para a diplomacia portuguesa um paralelo apenas no processo de independência de Timor-Leste. São os dois temas principais das últimas décadas na diplomacia portuguesa e o caso de Timor-Leste também com Guterres como figura central. Há convicção generalizada entre quem trabalhou ou trabalha com Guterres de que com ele embora sem poder fazer milagres, o mundo vai ficar melhor. O seu programa de governo mundial baseia-se não na reação, mas na prevenção. Ele repete sempre que o mundo reage quase sempre tarde. Ele vai seguramente ser um dínamo para que essa prática se torne diferente, para que o mal seja tratado antes de haver feridas. A questão dos refugiados vai também estar no topo da agenda, o que significa mobilização para crises como a do Médio Oriente ou as da pobreza, necessariamente o conflito na Síria. O desenvolvimento sustentável e as alterações climáticas serão outros assuntos principais na vida deste homem que se formou em engenharia, mas preferiu dedicar-se à engenharia social. Estudando sempre com notas muito altas, quis ser investigador físico, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico de Lisboa, mas acabou por nunca exercer essa profissão. O ativismo na Juventude Universitária Católica e noutros movimentos associativos ligados à Igreja, que faziam trabalho social em Lisboa, levaram-no a desistir de um rumo que, a certa altura, lhe pareceu ter uma utilidade social pouco relevante, ser engenheiro eletrotécnico. Acabaria por encontrar novo caminho na vida política, de onde se começou a aproximar um ano anterior ao da Revolução Portuguesa, 1964, entrou no PS precisamente no dia da Revolução, 25 de Abril. Numa entrevista, explicou que não via qualquer contradição entre as dimensões cristã e socialista na sua vida. Ser cristão, diz ele, dá-nos uma matriz de valores. Ser socialista dá-nos uma visão política do mundo e uma vontade de intervir. Em 99 foi convidado por Tony Blair para presidir a Comissão Europeia. Recusou, era então primeiro-ministro de Portugal e estava mobilizadíssimo para a questão do Timor-Leste. Guterres é um homem de diálogo e de causas, o próximo secretário-geral das Nações Unidas. Francisco Sena Santos, a SBS. Em Portugal.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.